dia 6 de março de 2026 e está começando hoje o 11º episódio do Pauta Vino. E hoje a gente vai falar do famigerado Resident Evil Requiem, ou Resident Evil 9 aí para os mais íntimos. Eu estou acompanhado, como sempre, aqui do meu co-host,
Guilherme.
E hoje a gente não vai ter a participação especial da Jennifer, porque ela está muito ocupada. Mas o que a gente está planejando aqui, pelo menos eu estava planejando, é fazer duas partes de podcast. Essa primeira parte a gente vai fazer mais sem spoilers, então quem ainda está jogando o jogo ou quer jogar o jogo, pode ouvir sem medo. E a segunda parte a gente vai entrar na história do jogo, falar de spoilers do começo ao fim. Então fique ligado aí na minutagem do podcast, que vai estar lá nas configurações do vídeo, lá na descrição. Se você ver que vai entrar em spoiler, obviamente a gente vai avisar de novo. E na hora que for entrar em spoiler a gente vai avisar, como eu estou avisando agora. E agora? Porque agora não tem spoiler. Primeira coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui nesse jogo é a qualidade do gráfico desse jogo, cara. Tá?
Eu vi no PS5 Pro, eu não joguei. Vou deixar claro já desde o começo que eu não joguei, mas eu vi várias pessoas jogando. Então, e vi a gameplay inteira. Eu vi no PS5 Pro, no PC e no Xbox Series.
Series X é o mais parrudo.
É, do Series X.
Aham.
Que aí o visual deu uma caída.
É, eu vi a do Switch 2, tá bem impressionante, eu achei que ia ser bem pior do que aquilo. E só que eu joguei no PlayStation 5 Pro, e é um negócio assim que, quando você vê o vídeo, você não entende, cara, a qualidade gráfica que é esse jogo rodando no PS5 Pro. E, tipo, inclusive agora a Sony liberou uma versão nova do PSSR lá, que é a tecnologia que usa IA pra fazer upscale. E o Resident Evil 9 já tá usando essa tecnologia. E o que eles fazem, cara, com relação em gráficos, pelo menos a primeira metade do jogo, é inacreditável, assim.
Assim, o que eu vi de todas as jogabilidades, gráficos, assim, visuais, levando em consideração o Series S, eu não entendi por que a Capcom lançou pra Play 4.
É verdade, né, cara? É um jogo que podia ter sido lançado, talvez, aí pra Play 4, que com um downgrade ali que não ia afetar tanto assim, daria.
Cara, quem é o cara que, é fissuradaço com gráfico e tal, né? O cara tem que ter ali um PC parrudo ou um PS5 próprio.
Assim, uma coisa que eu já falei aqui antes, que o gráfico pouco importa, assim, pra qualidade do jogo. Até coloquei aqui um exemplo, que é o Breath of the Wild. Não tem gráfico realista ali, mas ele ainda é um dos jogos que eu mais gosto da vida.
Sim, eu acho que o gráfico nessa questão do Resident faz uma diferença, assim, boa na parte do terror.
É, pro terror, o fotorrealismo ajuda muito. Principalmente no gore do jogo, né? Que nem...
Ele dá uma imersão muito maior.
Assim. Até pulando um pouquinho aquela cena onde você... A primeira cena do jogo que você encontra o zumbi policial e ela enfia aquela barra de mexer coisa na... É, ela enfia no olho do cara, você fala, meu Deus do céu, cara, dá pra você sentir a dor do cara. Ele é muito realista, né? Isso aliado àquela atmosfera que os caras usam, né? Tipo, eles usam todo esse poder gráfico e toda essa qualidade gráfica justamente pra melhorar muito da atmosfera. Na hora do hotel ali, porque o jogo ele vai começar no hotel, não é spoiler pra ninguém, né? A Grace, ela tá indo pro hotel Greenwood, né? A hora que você chega no hotel ali, que você entra na cozinha, que tem aquela penumbra, tem aquela iluminação volumétrica, enquanto tá... É uma ventoinha girando bem devagarzinho, assim. Cara, tudo um detalhezinho pra criar uma atmosfera muito foda.
Não, a Capcom, cara, ela tá, assim, nessa parte gráfica, parabéns, cara. É muito bom.
A hora que você entra ali no hotel que tem a cortina balançando, você fala, caralho, velho. Essa cortina tá balançando aqui, mano. Cara, muito bom aquela impressão ali. E, cara, cada frame que os caras colocam naquele jogo ali é uma obra de arte, cara. Tipo, cada vez que você vê o jogo, parece uma pintura. Assim, tem algumas ressalvas sobre isso. Mas aí é mais na metade pra frente pro jogo, que daí a gente fala disso quando for falar em spoilers mesmo. Tem partes que não é tão boa assim a qualidade gráfica e que deixa um pouco a desejar, mas esses primeiros momentos ali no hotel, no hospital, que você tá jogando recomendadamente em primeira pessoa, né? A gente não falou, porque o jogo ele te dá a opção de jogar tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. A recomendação do jogo ali é você jogar primeiro em primeira pessoa para Grace, e enquanto você tá jogando com o Leon, você vai jogar em terceira pessoa.
E tem uma diferença, na minha opinião, pelo menos brusca. Vai jogar em primeira com a Grace ou em terceira com a Grace?
Eu prefiro. Não, assim, do jeito que eles recomendam, para mim é o ideal. Jogar com a Grace em primeira pessoa é muito bom. Tanto que eu joguei com os dois jeitos pros dois bonecos. Joguei tanto com a Grace em terceira, em primeira, quanto com o Leon em terceira, em primeira. E vou falar pra você que jogar em primeira pessoa, tanto com a Grace quanto com o Leon, eu achei que foi melhor. Até com o Leon eu achei mais interessante jogar com.
O Leon, eu ouvi a jogabilidade em primeira pessoa e eu não gostei. Eu achei esquisito, sabe? Tipo.
É porque a parte do Leon não é uma parte que é pra gerar medo, é uma parte que é pra ação mesmo.
É pra você ter tomar atitudes mais rápidas, assim, sabe?
Isso.
E é mais.
É dar tiro. É dar tiro ali. É um FPS. Porque eu tenho muito costume de jogar FPS, né? Então, pra mim, pareceu mais fácil jogar.
Eu tô vendo essa questão da terceira e primeira, e claro, essa diferença aí pra mim, com a Grace, primeira pessoa ficou excelente, com o Leon em terceira também, e ponto. Mas por que que eu, particularmente, não gosto muito de jogo em primeira pessoa? Eu queria mais imersão, me falta a visão periférica, sabe? Tipo, você tá jogando em primeira pessoa, você não consegue ver a tua, não tem a visão periférica do que tá acontecendo aos seus lados, assim. Sabe? Eu tava pensando justamente nisso quando eu tava vendo a Grace em primeira pessoa, né? Às vezes que eu joguei Resident 7, Resident 8 também, que são completamente em primeira pessoa, e você tem aquela visão da TV, só que você tá vendo o que tem do lado da TV. Teoricamente, a visão periférica, ela tem que ver todo o ambiente. E aí, isso me incomoda um pouco, pelo menos num jogo de terror, não num FPS.
Mas você acha isso ruim ou acha isso bom? Não entendi.
Na questão de terror, é legal, é bacana. Numa questão de ação, eu já acho que você precisa ter essa visão periférica, sabe?
No
Talvez colocar
terror.
mais dois monitores, um cada lado.
No terror eu prefiro primeira pessoa justamente porque você fica mais imerso no jogo. Que nem você falou que você assistiu. Ó, jogar e assistir é bem diferente no jogo de terror. E quando você joga em primeira pessoa e você, por exemplo, tem alguma coisa que fez um barulho atrás de você. Uma coisa que é importante. Esse jogo tem um áudio impecável. Ele usa a mesma tecnologia que ele usa lá no Resident Evil 2, lá pro Mr. X, lá que vai te seguindo. E aqui você tem uma tecnologia que não deve nada nessa questão de som, né? E às vezes você ouve um passo atrás de você, ou um zumbi gritando, alguma coisa assim, e só que você não tá vendo, você tá só ouvindo barulho.
Assim, de trás sim, não é nem a parte.
Só que, então, mas essa limitação da visão é algo que traz tensão pro jogo.
Que bom, eu joguei o 7 no VR, né? Complicado.
Não, no VR é outra história. Não vou nem entrar no, nisso aí. É que no VR você tá muito próximo da ação ali, né, cara?
Tá mais imersivo ainda, né?
A hora que chega um bicho na sua cara ali, você tem que reagir. No VR é legal porque você ainda tem aquela burocracia de gatilhar arma, bota bala e tudo isso alinhado com o bicho, ele tá vindo na sua cara e você tem que reagir a ele. Todas essas burocracias de gerenciar a tua arma é.
Nossa.
Não, é. É, pra mim VR tem esse problema aí, que eu sofro muito com motion sickness no VR, principalmente esses jogos que você tem que andar.
Eu tenho mais problema com os jogos de corrida, não é?
É isso. Aí pra mim o de corrida é tranquilo, agora. Jogar jogos de character action, assim, né? Pra mim é muito difícil. Mas só voltando para os detalhes da questão gráfica ali, cara, os modelos desse jogo estão muito impressionantes. Tanto que tem momentos assim que eles fazem. Sabe quando você tem aquele jogo que o cara ele tem que cair no chão e aí a câmera faz uma cutscene e o cara tá filmando o chão, só que o chão não foi feito para ter um close-up, ele foi feito para ser só o chão. E aí tem grama entrando dentro do personagem e resolução da textura do chão é um lixo. Nesse jogo você não vê isso. Porque todas as texturas são de altíssima resolução. Tem uma cena que você, logo no começo, a câmera dá um zoom no olho da Grace, assim. Cara, você vê as veias do olho da menina, cada cílio feito um por um, é absurdo. A jaqueta do Leon, cara, se mexendo enquanto ele vai correndo, que ele tem uma jaqueta de couro preta agora. Cara, aquilo ali é absurdo, velho. Absurdo demais. Não sei se você conseguiu ver a parte onde você tem... Todo Resident Evil tem esse negócio onde você vê os modelos no, em 3D ali, que você pode comprar os modelos. Tá ligado o chefe da Grace lá, o chefe do FBI? Ele tá usando um terno, assim, risca de giz, assim. Cara, tem uns pelinhos que ficam na roupa, assim. Eles fizeram uns pelinhos, assim, na roupa, cara. Cada fibra do terno do cara é feito um por um. E é um nível de detalhe muito absurdo.
Essa daí é aquela
Ray Engine. É Ray Engine, só que agora ela tá... Tá um negócio, assim, tipo, muito, muito bom, cara. E na questão de animação também, né, cara? As animações estão muito bem feitas.
Ah, não, a animação tá sensacional.
As animações, cara, os zumbis andando... Ah, é extremamente bem feito. Tanto a captura dos zumbis, a captura dos próprios personagens ali... E uma coisa que eu recomendo que quem tem o jogo e possa jogar ele, jogue em primeira e em terceira pessoa, porque ambos têm animações exclusivas. Você tem umas, quando você está jogando em terceira pessoa com a Grace e ela está correndo de alguma coisa, ela vai catando cavaco, ela vai escorregando, cai no chão, e na terceira pessoa você não tem isso. Na terceira pessoa não, na primeira pessoa você perde essas coisas.
É que eu acho que é justamente pra manter aquela questão do terror, né? Tipo assim, em primeira pessoa, pelo menos eu achei isso. Eu acho que ela vai bem mais devagar, por mais que você corra. Em terceira pessoa, ela vai um pouco mais rápido. Aí pra dar aquela sensação de que, ah, não, putz, ele vai me pegar, eles dão essa, tipo, ah, tropeça, dá uma...
Ah, eu não sei se muda muito a velocidade de movimento pra mim. Tá sempre devagar, cara. Tem um...
Isso é... Certeza. É. Mas eu acho que em primeira ela é um pouco mais lenta do que em terceira.
Uhum.
O que eu vi, assim.
É, eu vejo, assim, que, tipo, nos momentos onde ela tá tensa, que tem alguma coisa perseguindo ela, ou tem que fugir de alguma coisa, ela é ligeiramente mais rápida. Tanto em primeira quanto em terceira pessoa. É claramente um pouquinho mais rápida. Mas aí acaba a tensão, ela já volta pra lerdeza de sempre. Ela é bem... Ela é... Né, ela e o Leon, na verdade, também são bem lentos, assim, mas eu acho que faz parte esse o controle ser travado pra criar mais tensão dentro do jogo.
Ah, sim. E a primeira experiência dela com esse tipo de coisa, né? Sim. E o Leon já tá calejado, né?
Coitado do Leon.
Então, tipo, coitado, ele tá.
Leon envelheceu mal, coitado, né, cara? Nossa, o Leon tá muito velho, cara. Eu vi a galera falando assim, ah, ele nem é tão velho e tal. Nossa, mano, o cara tem... Tá velho demais, velho. Tá muito velho.
É, justamente nessa parte gráfica que você vê, tem alguns fios de barba e de cabelo branco.
Não, muitos. Ele tá com muita barba branca, velho. Muita barba branca. E ele tá com muita ruga e olheira.
E a Capcom deixou isso certinho ali, cara.
E aí que tá, cara. Ele tá cansado. Você vê que o cara não aguenta mais essa vida. Ele tá
bem poucas.
Ele apanhou pra cacete nessa vida já.
Quer, tá ligado? Ah, tá, eu vou, mas, mano...
Até uma coisa que eu acho engraçada nesse jogo é o quanto eles fizeram um Leon agente 007, né? Ele é super agente, e do perigo, várias frases de ação, frases de efeito, assim, cara, toda vez que acontece alguma coisa, ele faz uma frasinha de efeito, cara. Não, é maravilhoso. Quando você mata spoiler alert, né, cara? Spoiler alert, mas é... Logo no começo ali, que não é spoiler pra ninguém, quando ele entra na clínica lá, ele já solta umas frasezinhas de ação, assim, no...
É, a mulher fala pra ele, ah, doutor, tá te esperando. Aí ele fala, é, mas não recebi nenhum...
Ou quando os zumbis aparecem dele, ah, o canalha fez de novo, cara.
É verdade.
É muito bom, velho. E ele não para, ele o tempo todo. O roteirista foi consistente, cara. Ele fez até o final, cara. E até queria comentar sobre a dublagem, que a dublagem brasileira tá muito boa.
Verdade.
Cara, a dublagem brasileira tá sensacional, velho. Tanto pra Grace quanto pro Leon. Na verdade, todos os personagens estão muito bem dublados.
Eu não peguei nenhum personagem assim que eu falei, cara, essa dublagem ficou ruim.
Não, não tem. Eu joguei, a primeira vez eu joguei ele, até não comentei, mas eu já zerei 3 vezes, tô indo pra quarta vez já. E eu joguei a primeira vez em português, a segunda vez eu joguei em inglês, e a terceira vez eu joguei em japonês. Todas as dublagens são excelentes. A única que eu acho estranho ouvir é japonês, que é a original. Esse que é o mais estranho, tá?
Que ideia, é tipo, deve ser tipo assistir Dragon Ball em japonês.
Pra mim, a que soa mais natural é inglês. Porque é a que eu tô mais acostumado, né? Até o dublador do 4 é o mesmo do dublador do. Desse aí, né? Do Leon, pelo menos. Você reconhece a voz dele. E uma coisa que eu achei meio palha, porque todas as coisas interessantes desse jogo ele meio que soltaram antes e como forma de publicidade, né?
Ah, mais ou menos.
Pô, eles soltaram. Primeiro que eles falaram que o Leon tá no jogo. Pô, porque toda hora que eles estão apresentando o Leon ali, que ele chega pela primeira vez, ele tá falando com a Ashley com o microfone, não mostra ele. Mas isso aí tá na porra do vídeo de publicidade, cara. Tá no vídeo de
Eu não dei
publicidade.
a Ashley em nenhum vídeo.
A Ashley não, a Sherry.
Ah, é, não, Sherry, é,
A
Sherry.
Sherry. A Sherry tá falando com ele, porque a Sherry é a operadora dele do
Ah, sim,
da
ela
DSA lá.
pegou o lugar da Honey.
Isso. E aí ela tá falando com ele pelo microfone e você só ouve a voz dele ali, né? Que ele tá chegando de Porsche e tal. E toda essa cena ela é construída para aumentar o mistério, para hora que revelar que é o Leon, você ter né, tipo uma surpresa, tal. E não, eu já sabia que era o
Não,
Leon, né?
quando eu vi o jogo inteiro, eu não sabia que era a Sharon.
Ah, Sherry eu sabia também, né?
Não, a Sharon não sabia. Eu fiquei surpreso em saber que era a Sharon. Eu achei que era a Hunnigan.
Não,
Até a hora que apareceu a Sharon.
eu já tinham mostrado isso aí em publicidade. A questão dos zumbis, os zumbis que são.
Não,
Eles
os
são.
zumbis sim, os zumbis tinham mostrado.
Já mostraram, até o RPD mostraram em.
Ah, mostraram, mas não várias coisas. Várias coisas que
Mas
tem na
não.
RPD.
Pô.
Vários fanservice que tem na RPD ali. Não.
Se eles tivessem deixado isso no escuro e deixado eu descobrir que ele ia pro RPD, sem mostrar isso pra mim antes, teria sido muito melhor.
Provavelmente, mas é que tem. Ah, não, ainda teve coisas ali que foi, pelo menos pra mim, cara, eu falei, caralho, não esperava isso.
É, então, mas essa parte é spoilers, né, cara? Então fica pra depois, né? E deixa eu perguntar, no geral você gostou do jogo?
Gostei. No geral, eu gostei bastante dele, assim. A única coisa que eu não gostei é aquilo que eu falei. Não sei porque que a Capcom jogou pro Play 4, mas enfim. Eu
É.
acho que vai fazer isso daqui a um ano.
Aí você deve estar perguntando, né? Pô, você falou tão bem, né, do jogo, jogo gostoso de jogar e tal, né?
Tem umas críticas aí.
Então, eu achei o jogo uma decepção. Eu fiquei muito desapontado com várias coisas nesse jogo, cara.
Mas daí são spoilers, então.
Algumas coisas são, outras não, assim, porque
Que não são aí.
as que não são aqui é o seguinte: primeiro, o jogo. Eu já tinha falado isso antes, né? Que eu tinha medo do jogo ser esse Frankenstein, que é o.
A
Tem
mistura
a
do terror
mistura
com
dos.
ação.
E isso aí, nossa, cara, eu achei muito ruim, cara. Sinceramente, se o jogo fosse só a Grace, do começo ao fim, pra mim teria sido perfeito.
Então, enquanto eu assistia, eu vi a parte do Leon, eu falei assim, puta merda, o Renan vai jogar e ele vai se decepcionar.
Então, não que eu achei ruim jogar com o Leon,
Não,
viu?
não é ruim, é porque
Não
ele é
é ruim, é.
muito Resident 4, tá
É
ligado?
gostoso jogar com ele. Ele tá bem mais forte agora nesse aí. Até que ele tem a faquinha que dá parry lá, a machadinha que dá parry.
Eu da pair em qualquer.
Absolutamente tudo.
Ah, entendi.
Inclusive, essa.
Spoiler.
Não, ele dá parry em todos os bosses do jogo, ele vai dar parry. Boss, zumbi, qualquer coisa que você vai dar parry com aquela machadinha. Só que trivializa tanto o combate aquilo ali, perde muito da graça. E porra, você. Todos os boss do jogo você simplesmente pode ficar parado no lugar. Aí o bicho te bate, você dá um parry. E aí você tem tempo suficiente para ir lá afiar a faca, porque ela não quebra, né? Você pode afiar quantas vezes você achar necessário.
É verdade, eu não quero.
Ela nunca vai quebrar. E aí você afia a faca, dá um tiro, o bicho vai te bater, é parry. Você não precisa nem se mexer. Você não precisa se mexer, cara. É muito, muito fácil. E essa é outra crítica que eu tenho do jogo.
É,
cara.
O jogo ele ficou meio fácil.
Eles foi... Então, o jogo ele foi feito pra gregos, troianos e os novatos. Porque a Capcom queria vender esse jogo pra todo mundo.
E não fez pra Play 4.
Pra todo mundo que queria... Não, todo mundo que... Cara, o cara que nunca jogou Resident Evil vai pegar esse jogo, ele vai zerar assim com a mão nas costas. Porque o jogo é muito fácil.
Eu tô falando disso, que ele ficou muito mais fácil que qualquer outro vídeo.
Cara, é muito fácil. Que nem você tem um perseguidor nesse jogo, que não vou comentar sobre agora, mas você vai ter vários perseguidores, na verdade, né? Que são. Como se fosse o Nemesis ou o Mr. X, né? Jogando na dificuldade padrão, que seria a dificuldade que eles recomendam você jogar pela primeira vez. Inclusive foi a que eu joguei, que é a casual moderna lá. Você não tem absolutamente tensão alguma. Porque pra você escapar de um monstro que tá te perseguindo, é tipo um esconde-esconde, um pega-pega ali que você não precisa nem se preocupar. E você lê muito fácil o que o monstro vai fazer. É muito simples você identificar qual que é o padrão que ele tá assumindo ou se ele vai aparecer ou não. É muito simples. E se ele te pega, ele não vai te matar de uma vez. O que é bom, na minha opinião, porque eu não gosto de insta-kill em jogo nenhum. Mas... é muito difícil ele te pegar.
Tipo, o único insta-kill desse jogo é a serra. Né?
Você tem a serra elétrica, que pode te matar. Isso é uma coisa boa, na verdade, que eu achei muito interessante, que a serra elétrica desse jogo ela é quase uma coisa própria, né? Porque ela cria um caos no, na batalha ali que... é muita loucura, porque você atira no bicho, ela cai no chão, o bicho pega, aí você derruba.
Ela dá dano no bicho, ela não dá. Isso. Quando ela tá no chão e girando, gira pra lá, gira pra cá.
Não, e eu...
o bicho cai com ela no chão, ela leva o cara embora.
Ah, eu acho maravilhoso quando você enfia a faca, a serra no bicho, e aí ele vem e te abraça, e ele enfia a faca enquanto ele tá te abraçando ali, velho. Pô, essa morte é muito boa. Essa é boa. Essa tem que dar os parabéns, velho.
Sim.
E ela cria esse caos que é meio orgânico, né? Na briga ali. Mas tirando isso aí, você tem aquele cara que é o da cabeça lá, os zumbis que tem a cabeça... esqueci o nome daquele zumbi lá. É o zumbi que tem que a cabeça dele fica tudo explodida lá.
Fica zoado, fica...
aqui ele também tem uma insta-kill. Se ele chegar perto de você te pegar, ele dá um insta-kill. Mas também é muito difícil de chegar perto de você.
Eu não vi nenhum insta-kill.
É muito difícil você morrer com esse bicho aí. Eu morri, porque eu morri quando tava jogando no level insanidade lá, né? Mas ele te mata, mesmo nos levels casuais, se ele te pegar, ele te mata. E os bichos maiores lá, né? Os perseguidores, eles vão te matar muito rápido, mas eles também vão te dar uma chance extra.
Eu acho que eles pegam uma vez e daí se pegar na segunda, aí
você... É, se ele te pegar com a vida no vermelho ou no amarelo ali, aí você vai morrer, né? Ele vai te pegar e vai ter uma animação especial ali, ou ele vai comer tua cabeça.
O lore desse jogo tá bem legal também.
Tá muito bem feito isso daí. Mas, voltando pra reclamação que eu tenho
nesse jogo aí.
Outra coisa que eu acho muito estranho, que não é um negócio muito ruim, mas eu acho estranho pra caramba. O jogo, ele... parece que ele foi feito por equipes que não conversaram entre si. Ou diretores diferentes em partes diferentes. Eu sei que o desenvolvimento desse jogo é bem conturbado, porque ele era pra ser o Resident Evil 8, se não me engano. Só que não deu certo, e aí ele acabou virando Resident Evil 9, e a DLC do 7 acabou virando 8. Uma coisa assim. O que eu vejo de ruim, por exemplo, no começo do jogo, que você tem a parte do hotel lá, eu achei que esse jogo, na verdade, ia ter muita parte dentro do hotel.
Uhum.
Só que ela dura 5 minutos.
Qual parte?
A parte do hotel Greenwood.
Ah, tá. O primeiro lá.
A introdução do jogo lá, né, cara? Ele vai durar 5 minutos.
É, eu acho que eles podiam ter explorado mais aquele hotel.
Né? Então, porra, eu achei que ia ser no hotel, né? Eu não imaginei que ia ser lá no hospital, lá que... Na verdade, o jogo tem mais cenários que esse, né? Bem mais. Mas eu diria que mais da metade do jogo é dentro do hospital e o hotel Greenwood é a introdução do jogo. E aquela parte ali foi muito mal utilizada, eu acho. Ela tinha muito potencial e os caras não usaram ele, assim.
É, usaram um pouco o hotel, né?
Podia ser mais bem utilizado aquele hotel ali. E...
mas por levar em consideração que tem a parte do gatilho da Grace, aquele hotel.
Sim, tem toda a questão do trauma dela, né, e tudo mais, mas eles não usaram isso. E aí logo já vai pra dentro do hospital, e o hospital, você vai ter a primeiro encontro ali com o primeiro perseguidor, e é muito estranho, porque ali você tem que fazer meio que um quebra-cabeça pra pegar o isqueiro, né, cara, pra... É um quebra-cabeça que você pega um isqueiro pra poder entrar num quarto escuro. Se você entra nesse quarto escuro sem esse isqueiro, a iluminação ela é quase sobrenatural. Você não vê nada. Tá tudo preto dentro daquela porra lá. Você não vê absolutamente nada. Se você pega o isqueiro, você não precisa ligar ele, porque a hora que você entra lá, agora tá claro. Então, tipo, a iluminação do bagulho muda completamente. É, só porque você pegou o...
É a informação de um quebra-cabeça, mas esse daí dá spoiler, então a gente vai falar mais pra frente.
Então, e aí você tem essa parte ali que você tem que fazer lá a parte do jogo ali pra poder prosseguir. E aí toda essa mecânica de entrar em lugares escuros, até o isqueiro, joga no lixo. Você não vai usar mais isso. O resto do jogo, você não vai usar mais esse negócio.
E é uma parada interessante, né? Se eles explorassem mais essa parada de...
Se eles pegassem essa parte e fossem incrementando ela ao longo do jogo e deixando isso mais interessante, pô, isso é uma mecânica muito foda dentro do jogo. Só que eles não exploram isso, eles jogam fora. A impressão que eu tenho é que quem fez essa parte foi outras pessoas. E agora quem tá fazendo é outro time, a parte que, de exploração no hospital. E aí a pessoa que vai explorar, que vai fazer a parte do Leon, é outro time. E cada parte que você vai ter aqui, tipo, tem muita discrepância entre essas partes ao longo do jogo. Destoa demais. Não que seja ruim você ter coisas novas ao longo do jogo.
Tá? É que é esquisito.
Mas acho que se eles tivessem pegado as mecânicas e focado melhor essas mecânicas ao longo do jogo inteiro, teria um jogo que seria mais consistente, digamos assim. Tá, seria mais positivo. Não que o jogo tenha sido ruim, né? Até... E por último, mas não menos importante, né? Não que eu ligue muito pra isso, né? Porque se você tá indo jogar Resident Evil por causa da história, acho que você tá equivocado. Mas a história desse jogo não tem pé nem cabeça.
Isso é uma verdade, assim.
A história desse jogo não tem sentido nenhum, cara.
Não dá pra discordar de você. Também não concordo 100%, sendo bem sincero. Mas...
E eu acho que isso...
Parece tipo uma história assim, forçada, sabe?
É, eu acho que assim... Primeiro que não tem consequências, nada que é feito tem consequências. E também não tem payoff. As coisas que você fez não tem uma recompensa pra você. No fim do dia, nada importou o que você fez ali. É meio que o status quo do começo do jogo ao fim não mudou. Você tá no mesmo status quo, não tem... E outra, é que isso aí já entra mais na parte de spoilers, a gente fala depois daí, mas o desenvolvimento da Grace como personagem é muito raso.
É, eles podiam explorar muito mais. Isso eu concordo, assim. Eu acho que ela devia terminar, tipo Leon, no 2, sabe? Tipo, ele começa como um policial, tipo, meio...
É, o recruta, né?
E aí, no final, ele é outro cara.
Assim, ela muda ao longo do jogo, assim, tem uma mudança, mas não é uma mudança que, sabe, mas, tipo...
Essa parada que eu quis falar do 2, o Leon, no final, ele tava pronto pra enfrentar outra coisa.
Sim, e ela não. Ela queria ir embora dali e voltar pra mesa dela pra fazer relatório.
É, sabe, tipo, eu sinceramente gostaria muito que a Capcom mantivesse ela como uma personagem principal.
Eu gosto dela, cara. Eu achei ela que foi uma personagem interessante, principalmente por ela... Ser esse personagem que é novo e como ela tá nessa situação que ela tá sempre com medo, né? Até, inclusive, as animações que os caras fizeram ali, tipo, a hora que ela pega a arma, ela tá tremendo ali, né? Até a hora que você dá o tiro com a Requiem pela primeira vez, né? Que ela fala, ai meu Deus do céu, que o bagulho é forte, né?
Uma coisa, você falou da mira, que ela fica tremendo. Eu, assim, posso estar equivocado, tá? Mas o que eu acho? A arma fica tremendo, mas a mira não, né?
Não, é só
a
arma.
Eu tremei a mira um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho.
É, mas a acurácia dela é bem menor que a do Leon.
E... É, então, eu não sei. Eu acho que a mira devia tremer um pouquinho, sabe? Pelo menos um pouquinho, assim, pra você poder errar melhor.
Isso é uma das coisas que, inclusive, tá no jogo, né? Você pode melhorar a mira dela com a...
Não, é verdade. Você pode aumentar e tal. Mas, tipo, a arma tá tremendo. Mas a mira não.
Não, a mira é fixa.
É, então, tipo, a arma tá tremendo, a mira também deveria tremer. Não tô dizendo que é uma coisa, tipo, que diferença. Mas eu acho que seria legal, sabe? Tipo, você poder errar o tiro por causa do medo dela.
Então, isso é uma das coisas que muda muito também de acordo com a dificuldade do jogo. Quando você joga no modo casual, a mira é bem mais semi-automática, digamos assim. Quando você pega as dificuldades mais difíceis ali, aí você tem que mirar mesmo. E usar a sua habilidade mesmo pra conseguir mirar. Agora, na habilidade casual, a mira é quase automática. Vai aonde você apertou a mira, ela vai na cabeça do zumbi. Mas, assim, narrativamente seria interessante mesmo se ela tivesse com a mira mais tremendo. E... mas, assim, falando tudo isso aí, vão achar que eu não gostei do jogo, né? Mas é muito pelo contrário. Eu gostei muito do jogo, cara. Achei muito gostoso jogar e, por mais que ele tenha essas coisas malucas da história aí, inconsistências de roteiro, essa troca de personagem que parece Resident Evil... 6, tudo de novo. É, na minha opinião, esse jogo, ele é a mistura de Resident Evil 2 com Resident Evil 6.
Eu entendo. É que foda, eles repetem coisas, assim, tipo, eu acho que teve muita coisa Resident 5 ali, sabe?
É.
Tem uma parte, cara, que eu vi o Resident 5.
Não, é, tem uma parte ali que é Resident Evil 5, cara.
Caralho, cara, já joguei esse lugar, eu já passei.
Tem muita coisa que eles ficam muito naquela de vamos fazer pela nostalgia em vez de fazer uma coisa nova.
É, então.
Tenho medo, assim, de ver o que a Capcom vai fazer daqui pra frente, porque eu não quero mais jogar os mesmos jogos, eu quero uma coisa nova.
Ela fazendo o que ela fez com o Ethan, tá bom, entendeu? Tipo, ela colocou o Ethan no 7, aí ele tava de novo no 8, e ela resolveu matar ele.
Pois é.
Pô, vamos matar o Ethan agora? Vamos.
É, e aí ficou em aberto, porque daí tem a filha dele. Na verdade, foi concluído no DLC a parte do Ethan, né? Mas...
a filha dele, eu acho que são anos no futuro, né? Eu não sei exatamente. Tem que ver depois isso, que ano que se passa Resident Evil 8 e que ano que se passa Resident Evil 9. Porque eu acho que...
9 é contemporâneo. 9 é...
vai nesse ano, né?
É, 2026.
Que o 8 passa em 2020, 2000.
Todo Resident Evil é contemporâneo.
Então, só que na época que se passou o Resident Evil 8, a Rose era bebê. E a DLC se passa quando ela é adolescente, quase adulta.
Ah, mas isso daí, no mundo de Resident Evil, cara, todo mundo cresce muito rápido naquele jogo ali. Ah,
aí tá crescendo demais, né? Aí...
todo mundo cresce rapidão ali, cara.
Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, pô, não mate essa protagonista, sabe? Tipo, mantenha ela.
Tem personagens muito bons ali, né?
Tem personagens... tem... 21.
E a DLC do Resident 8. Tem personagens, tipo... por exemplo, personagens que não se repetem, que eu fico meio bravo. É a Claire.
Pois
Resident Evil 2, Resident Evil Code Verônica, e depois nunca mais, cara. Podiam colocar...
isso é spoiler, né, mano? É spoiler. É.
Então, o Resident Evil 8 se passa em 2021. E a DLC se passa em 2038. Então a gente não chegou ainda quando se passa a DLC do Resident Evil 8.
Então. É realmente, assim, a Capcom tem muitos personagens bons ali... e o Leon foi usado justamente com esse propósito, né? Porque ele é muito querido pela galera que joga Resident Evil.
Não,
né?
Mas tipo assim, pô, ele foi usado várias vezes.
Só que eu achei covarde, porque...
6, Resident 9...
eles, então, mas eles introduziram um personagem novo agora, que é a Grace. E eu achei excelente. Não tenho problema com qualquer personagem.
O Chris também não aparece muito, né? Resident Evil 1, 5, o 6, não, ele aparece. E o Code Verônica. A Claire é 2 e Code Verônica, velho. Ela podia aparecer no 6. No 6, quando a Capcom lançou o 6, ela podia ter colocado a Claire, por exemplo, naquela campanha da Ada. Porque aquela campanha da Ada...
mas aquela campanha da Ada explica tudo o jogo.
Não, explica, tudo bem, explica por... só que, tipo assim, você tem 4 campanhas. Das 4 campanhas, 3 você pode jogar em 2 players.
Vai me dizer que agora você quer jogar com o filho do Wesker.
Das 4 campanhas, 3 você joga com 2 players. Na campanha da Ada, você joga com 2 players, mas o player da Ada é inútil, cara.
É, mas é que ele não era pra ter aquele segundo player ali. É,
tipo, ah não, você vai lá, vamos explorar. Chega eu e você, não, vamos zerar o Resident 6? Vamos zerar o 6. Porque o PC do 6 ele é meio lento, né? Meio difícil. Aí vamos jogar, beleza. A hora que chega pra desvendar todo o jogo, você fala pra mim, não, e agora você pode ir embora, porque eu vou jogar aqui com a Ada pra descobrir todo o jogo. E você some, tá ligado? Eu fico aí olhando.
Depois você joga sozinho, aí você descobre sozinho o que vai acontecer.
Tá ligado? Não sei, pra aparecer de novo, mais uma vez.
A Claire não vai aparecer mais, ela só vai aparecer agora em Resident Evil Code Verônica 2.
Verônica 2 não, né? O remake.
Não, vai ter outro Code Verônica, velho.
Não tem outro.
Só pra esclarecer, né, falando novamente, por mais que eu tenha falado que tenho todas essas críticas sobre o jogo e toda essa questão aí que me incomoda bastante e que atrapalha um pouco da experiência, ainda assim, eu acho Resident Evil 9 um excelente jogo.
Ah, sim.
É muito bom. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante ali, que tem até algumas pessoas que reclamam disso, mas eu gosto, é a volta do zumbi clássico. Eles colocam o zumbi mesmo, não é mais o Akakule, não é mais o Forasteiro. É.
Ligeiro.
Eles são, porque, tipo, eu vi muita gente reclamando da falta de variedade de inimigos que você tem nesse jogo. E, de fato, você tem 3 inimigos o jogo todo.
É, e os zumbis de hospital lá não são os mesmos zumbis do...
Não. Inclusive, até o método de infecção agora não é mais o método de infecção por mordida. E agora você tem a arma do cara lá, ele vem, ele atira nas pessoas e infecta elas, né? Não tem mais infecção através da mordida, mas o que eu quero dizer é que esse zumbi, que é o zumbi clássico que aparece ali, né? Que é aquele zumbi todo detonado ali, ele pra mim é o meu favorito.
Ah, ele é bom, mas...
Ele é uma mistura entre os ganados e o zumbi clássico, né? Porque esses eles usam ferramentas também.
Ele parece bem mais o zumbi do 2, né?
Ele tem até alguns que usam armas eventualmente ali, né? E
sim.
Armas, tipo, taca coisa em você, joga uma garrafa, alguma coisa.
Ferro com um cimento lá.
Inclusive, eu tava jogando no Insano lá, e no Insano você tem que usar o Ink Ribbon pra salvar, né?
Uhum.
Tinha jogado e você não quer salvar, né? Você não quer gastar o Ink Ribbon, né? Apesar de eu ter 10 no inventário. Mas eu falei, não vou salvar, né, cara? E eu tava ali naquela cena, naquela parte ali que você falou lá, da cantora e tal. E aí ela cantou, eu perdi metade da vida e de repente veio uma garrafada e puf, morri, cara. Cara, não acredito, cara. Nossa, mano. Volta uma hora nessa porra aqui.
Meu Deus do céu. Esse que é a parte foda.
Nossa, cara.
Quando você perde, quando você não salva.
Maravilhoso. Mas eu acho que...
No geral do jogo é isso.
No geral, assim, sem falar muito spoilers, cara, é isso. A experiência é boa. E, assim, só pra não falar só coisas ruins, né, cara, o combate desse jogo tá sensacional, muito baseado no Resident Evil 4, então, e era um combate bom, né, inclusive, eu, no começo do jogo ali, você tem a parte do hospital com a Grace, você tem muita escassez de munição e tal, e você tem que lidar com os zumbis enquanto você faz os puzzles, digamos assim, né, entre muitas aspas.
Entre
muitas. É, e você... Muitas vezes você tem que simplesmente fugir dele, né? Então, tipo...
Não, tem hora que você não fica, pô.
Aí você dá um tiro no joelho ali, empurra ele, foge, e você vai até tal ponto, pega alguma coisa, você fala, não vou precisar lidar com esse zumbi nunca mais e tal. Até a hora que você pega lá a ferramenta da Grace, que é uma das coisas que são novas desse jogo, né? Que é justamente o coletor de sangue, né?
Sangue, pra você poder fazer, né?
E esse coletor de sangue é muito legal. Porque agora você quer voltar em todas as áreas.
Agora você tem como.
Porque agora você quer, não só você tem recursos, você pode fazer munição, você pode fazer vida, você pode fazer até uma injeção que mata o zumbi instantaneamente, se você pegar ele no stealth e tal. E você quer pegar o sangue de todos os zumbis, porque é um recurso que é muito bom. E aí, muitas vezes, você quer voltar naquela sala que você deixou um zumbi vivo. E aí você gasta todos os seus recursos pra matar aquele zumbi, pra pegar recurso novo.
Mas, isso é outro problema, que daí depois... Se perde algumas coisas.
É, mas essa parte aí é depois. Mas a parte que, ó, essa parte, inclusive, que é a parte que, pra mim, é a melhor parte do jogo, que é a parte da mansão do hospital ali, né? Essa parte é sensacional, velho. Pra mim, ele é o ápice do jogo. Dali pra frente é só pra trás. Não que seja ruim, mas vai piorando.
Não conseguiu superar o nível.
Nada, né? Nada é melhor do que essa parte com a Grace ali, cara. A parte do hospital. Tanto a parte do hospital que é aqui e a outra parte fica lá, fala muito sobre. É, as duas são...
Na próxima hora que a gente vai falar sobre
isso.
Então, eu tenho duas boa partes que foram, tipo... Sabe que eu achei assim, que eu falei,
E assim, lidar com esses zumbis aí, cara, é muito parecido. É parecido com o que você tem no Resident Evil 2, porque o zumbi, ele morre, você dá tiro nele, ele vai cair, e às vezes ele fica lá, e às vezes ele levanta. E aí você fica naquela, pô, mas será que esse bicho vai levantar? E aí ele ainda tem uma terceira fase, que é a fase do cabeção lá, cara.
Mas a grande diferença, eu acho, desses zumbis pro 2, é que no do 2 você dá, tipo, 12 tiros na cabeça dele até ele cair e levantar depois.
Exato.
Nesse aí é uns 4.
É bem mais trivial, né, cara? É aquela história, é pra todo mundo, não é só pra vocês que é fã de Resident Evil. Né?
Exatamente.
E... Mas eu gostei, eu achei interessante. Os zumbis são muito, muito bem feitos, super detalhados e tem muita animação exclusiva, assim, pra alguma coisa que vai acontecer. Ah, tipo, o zumbi te agarrou, aí ele tem uma animação.
Tem a parte, ele tem a animação também dos tiros, né? O tiro da cabeça, ele vai arrancando um pedaço.
Sim, isso é muito
legal.
Às vezes você dá um tiro na cabeça, assim, só fica o buraquinho do olho, assim, que estourou o zóio do bicho, cara.
Vai saindo, é muito massa.
Arranca o cucuruco, ou quando você dá um tiro com a... Você dá um tiro com a Requiem, e aí pega no braço, sai aquele braço, fica lá o braço, lá no cenário, lá. Cara, muito foda isso.
Muito massa.
Tem mais alguma coisa nova além disso? Não, tem o combate do Leon, a gente já falou também, né, que a parte do combate do Leon é muito parecida com o do 4. Com exceção da machadinha dele, que agora deixa ele overpower.
Eu acho que é isso, cara. Na introdução geral do jogo, assim, pegando no geral dele, assim.
Assim, uma coisa que eu gosto muito é essa questão do inventário, que na parte da Grace é bem limitado, então você tem que...
É inventário igual do 2, né, na parte da Grace.
Você tem que pensar muito bem as coisas que você vai levar.
E porque... na parte do Leon
você tem um inventário... Tamanho do... Tipo, eu não sei nem por que você precisa mexer as coisas no inventário. Porque você não precisa, só vai tacando lá dentro daquela maleta.
É que a parte da Grace é inventário do 2 e o inventário do Leon é a parte do 4.
Por que tem inventário do Leon, cara?
Eu não sei, cara.
Não sei por que tem aquele inventário ali, cara. Porque dá pra você levar todas as armas do jogo.
É igualzinho do 4, cara.
No começo, quando eu comecei a jogar com o Leon, eu pensei, eu vou vender as armas antigas aqui, porque eu não vou usar, né? Vou comprar uma nova ali e tal. Inclusive, essa é uma das coisas que eu tenho uma reclamação forte, mas assim, não tem por que você vender. Tem ponto pra caralho, dá pra comprar tudo que você quer.
Sim.
Mas essa é uma das coisas que eu não gosto do jogo, cara, que é justamente a lojinha do Leon, né? Porque ele tem pontos de combate lá, que conforme você vai matando o bicho, ele vai ganhando pontos, e com esses pontos você pode comprar upgrade, igualzinho era no Resident Evil 4.
É, a parte do Leon é Resident Evil 4.
E, nossa, cara, eu achei tão broxante esse negócio aí, achei muito paia, cara, esse negócio de comprar arminha na lojinha ali... Pô, deixa as armas espalhadas no mapa, igual a da Grace, cara. Tipo, você encontrou a arma aqui, beleza, você usa ela, né? Não quer usar? Coloca no armário.
Coloca no armário.
É isso, né? Tipo, não, mas ele tem que ter 50 armas. Tem que ter 30 armas, ele tem que matar 200 zumbis.
Ó, o canhão que ele segura, cara. que põe aquela, cara? Que lá é ridículo.
Não, mas é... Isso aí é uma coisa que eu realmente achei meio desapontante, assim. Aspecto. Então, mais alguma coisa a respeito do jogo aí, pra quem quer jogar o jogo?
Pra mim é isso. Na próxima nós vamos pontuar as coisas e aí eu tenho algumas coisinhas pra dizer, poucas.
O que eu tenho pra dizer é jogue o jogo. É bom. O jogo é bom.
Joga o jogo. Joga em primeira, em terceira. Jogue.
Joga o jogo e aproveite bem. Vale muito a pena, cara. É caro, um jogo caro pra cacete, mas é gostoso. Vale a pena. Muitas horas de jogo. Essa é outra coisa que eu esqueci de reclamar. O jogo é curto. Curtíssimo.
É, ele tem o tamanho do... Não, ele é menor que o 2. Maior que o 3, menor que o 2.
É. 3 ainda consegue ser menor que ele, mas ele é bem, bem curto, mas não é a duração que você espera de Resident Evil, assim. O 4 aqui é fora da curva, porque o 4 é bem longo, comparado com todos os outros, né? O 4 é longo pra cacete, acho que é o mais longo de todos, depois vem o 6. E aí todos eles vão ter uma duração similar, mas ele... Eu terminei em 9 horas, a primeira vez.
Pra primeira vez é...
Eu achei pouco, assim, porque... Falei, agora vou aproveitar, né? Agora vou comer meu bolo aqui, aí acabou o jogo.
Agora eu vou comer meu bolo. Fazia tempo que você não jogava, meu Deus do céu. Tá.
Falei, agora eu vou comer meu bolo e aí acaba o jogo, cara. Boa. Mas é bom, assim, né? No meu saldo ele é super positivo. Inclusive, antes de vir pra cá eu estava jogando, e quando eu voltar pra casa, eu vou voltar a jogar.